Essa é a SBS em português.
SBS, a world of difference. You're with SBS Português, on mobile, online and on radio.
Essa é a SBS em português, no telefone, online e no rádio.
Boa tarde, está começando o programa em português da SBS Áudio desta quarta-feira, 13 de março de 2024. Na sua companhia hoje, Fernando Vives, falando dos estúdios da SBS em Sydney, terra tradicional do povo Gadigal da nação. É hora! Hoje em destaque, conversamos com o secretário do Ministério das Relações Exteriores brasileiro para a Austrália e países do Pacífico, o embaixador Eduardo Saboia, que esteve em Sydney. Ele disse que as boas relações entre Antônio Albanese e Luiz Inácio Lula da Silva são oportunidade para fazer avançar questões como bitributação e aporte da Previdência aos cidadãos e empresas. No mesmo tópico, ouvimos a cientista social brasileira Débora Barro Leal Farias. Ela é parte do grupo de acadêmicos brasileiros e australianos que publicaram um estudo sobre as oportunidades existentes para crescer as relações entre Austrália e Brasil. Falemos também sobre as eleições de 10 de março em Portugal. O nosso correspondente Francisco Sena Santos reporta que o menos de 1% dos votos que falta para a contagem total, que é dos portugueses no estrangeiro, pode mudar a composição do parlamento. Mas comecemos o programa com o noticiário do dia. Os destaques do noticiário desta quarta-feira, na sua companhia, Fernando Vives. Quatro crianças estão no grupo de sete desaparecidos nas inundações no sul da Austrália Ocidental. Um novo estudo aponta que a Austrália faz um trabalho ruim para reconhecer as qualificações dos imigrantes no país. Em Vitória, demolição de torres de habitação pública volta ao tribunal. Moradores são contrários à decisão do governo do estado. Sequestrador manteve 16 pessoas reféns durante 3 horas na rodoviária do Rio de Janeiro. Uma pessoa foi ferida gravemente. Quatro crianças estão no grupo de 7 pessoas desaparecidas em uma parte remota do sul da Austrália Ocidental, que sofreu fortes chuvas e inundações repentinas nos últimos dias. O inspetor de polícia do estado, Mick Kelly, diz que a busca pelo grupo foi dificultada até o momento pelas condições climáticas. Um avião de buscas conseguiu permanecer no céu por apenas uma hora na terça-feira. O inspetor Kelly diz que há sérias preocupações com o bem-estar do grupo, porque é possível que tenha até 120 milímetros de chuva que tenham atingido a área nas últimas 24 horas. Ele diz acreditar que o grupo esteja dividido entre 2 veículos que levam o mínimo de comida a bordo, embora um tenha água, roupas de cama e equipamentos de acampar. O governo de Nova Gales do Sul defendeu seu plano de reformular as leis de fiança no estado como parte dos esforços para combater a criminalidade juvenil. O gabinete aprovou planos para fortalecer as leis de fiança e incluir um teste extra temporário para crianças mais velhas acusadas de certos crimes graves, caso respondam por outras acusações semelhantes. A parlamentar dos Verdes, Sue Higginson, acusou o governo de entrar em pânico moral da lei e da ordem, sem nenhuma evidência de que a proposta ajudaria a reduzir as taxas de criminalidade. O governador Chris Minns aceitou que as alterações propostas resultariam inicialmente em taxas de encarceramento mais elevadas, mas diz que, em última análise, a implementação de serviços de apoio para os infratores seria eficaz na redução.
We hope these programs work. We want to make sure that future reforms pursued by the New South Wales government are evidence-based and actually have an impact on the ground in regional communities and in metropolitan New South Wales.
Um estudo concluiu que a Austrália ainda está fazendo um trabalho ruim no reconhecimento das qualificações internacionais dos imigrantes, apesar da paralisante escassez de competências na economia. Um relatório do Comitê para o Desenvolvimento Econômico da Austrália, o CEDA, na sigla em inglês, afirma que os fracos conhecimentos de língua inglesa e a falta de reconhecimento de competências, juntamente com a discriminação, estão a impedir a Austrália de aproveitar ao máximo o que os migrantes têm para oferecer no local de trabalho. O economista sênior da CEDA, Andrew Barker, diz que, como resultado, muitos migrantes trabalham em empregos abaixo do seu nível de qualificação. O relatório recomenda um maior acesso à formação em língua inglesa e uma melhor qualificação e reconhecimento da experiência profissional, bem como iniciativas para combater a discriminação e o preconceito. O governo federal afirma ter resolvido um problema técnico descoberto nos vistos de um grupo de requerentes de asilo na Austrália. A ministra do Interior, Claire O'Neill, diz que a falha foi descoberta no fim de semana passado e teve o efeito imediato de tornar os vistos emitidos sobre essa classe de vistos desde 2013 instantaneamente inválidos. Ela diz que o problema se aplica a 149 pessoas libertadas da detenção por tempo indeterminado após decisão do Tribunal Superior no ano passado. Essas pessoas foram sujeitas a condições rigorosas de monitorização após a libertação. Mas a ministra disse ao Canal 7 que esses vistos foram agora reemitidos e não há mais motivo para preocupação.
All Victorians have a right to live free from arbitrary interference with their home, free from forced evictions. Free to look after the best interests of their children and communities. In this case, we don't think that that has happened, so we're asking the court to consider whether the decision that was made by the Victorian government was lawful.
Novos números mostram que um em cada 10 pacientes espera quase 11 horas por tratamento nas salas de emergência dos hospitais de Nova Gales do Sul. Os dados do Bureau of Health Information mostram que, embora quase 60% dos pacientes passem menos de 4 horas no serviço de urgência, um em cada 10 passa quase 10 horas e meia, muito acima do tempo de espera dos tempos pré-pandemia. O presidente estadual da Associação Médica Australiana, Michael Bonin, diz que os números mostram que o governo estadual precisa agir. No Brasil, sequestradores mantiveram 16 pessoas como reféns em um ônibus da rodoviária do Rio de Janeiro por mais de 3 horas. Antes de se render, o sequestrador atirou e feriu com gravidade um passageiro, um homem de 34 anos, e os estilhaços atingiram uma segunda pessoa. Segundo o porta-voz da PM do Rio, Marcos Andrade, todos os reféns foram libertados sem ferimentos, com exceção da pessoa atingida.
O comandante de reféns se entregou.
The kidnapper handed himself over to the military police. He is under arrest. All the hostages were released. Safe. They are now undergoing preliminary assistance from firefighters to check their psychological conditions and other things.
Segundo informações do G1, o criminoso foi identificado como Paulo Sérgio de Lima. Ele é um morador da Rocinha, atua no tráfico de drogas e afirmou estar fugindo depois de ameaçado por uma facção criminosa. Ele atirou no passageiro por confundi-lo com um policial. Paulo Sérgio de Lima vai responder por tentativa de homicídio, sequestro e porte ilegal de arma. Vamos agora à previsão do tempo para esta tarde de quarta-feira em toda a Austrália. Em Perth, parcialmente nublado, 30 graus. Adelaide, nuvens, 33 graus. Melbourne, chuvas esporádicas, 20 graus. Hobart, parcialmente nublado, 21. Canberra, parcialmente nublado, 29. Wollongong, também com nuvens, 26. Sydney, parcialmente nublado, 28. Newcastle, também com nuvens, 30 graus. Brisbane, mesmo cenário, 29 graus. Cairns, possibilidade de chuva 32 graus e Darwin com chuva 30 graus.
SBS em português no telefone, online e no rádio.
O secretário da Ásia e Pacífico do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, embaixador Eduardo Saboia, esteve em Sydney, onde apresentou o plano de política externa do país para a Austrália, países do Sudeste Asiático e Pacífico. Em conversa com a SBS em português, o embaixador afirmou que há uma convergência política a ser explorada entre o primeiro-ministro Antônio Albanese e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ambos políticos de origem trabalhista, para tentar avançar nas questões relevantes aos brasileiros, como a bitributação e a previdência. Estreitar as boas relações entre o primeiro-ministro Antônio Albanese e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para evoluir as questões de bitributação e um acordo previdenciário de quem vive entre Brasil e Austrália. E aumentar o intercâmbio tecnológico entre as duas maiores economias do Hemisfério Sul. Estas devem ser prioridades na relação dos dois países, de acordo com o secretário de Ásia e Pacífico do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, o embaixador Eduardo Paes Saboia, que visitou Sydney na semana passada. O embaixador Saboia esteve presente em um evento organizado pelo Consulado do Brasil em Sydney, em colaboração com a Câmara do Comércio Brasil-Austrália, a ABCC, na última sexta-feira, onde expôs as estratégias da política externa do governo brasileiro para Austrália, Nova Zelândia, Sudeste Asiático e Ilhas do Pacífico. Depois do evento, o embaixador Eduardo Saboia conversou com a SBS em português. Segundo ele, há uma convergência política a ser explorada entre o primeiro-ministro Albanese e o presidente Lula, ambos políticos de origem trabalhista, que tiveram um rápido e efusivo encontro na reunião do G7 ano passado no Japão. É uma oportunidade para tentar avançar nas questões relevantes aos brasileiros, como a bitributação e a previdência. A bitributação ocorre quando dois países, como o Brasil e a Austrália, cobram os mesmos impostos de uma operação ou atividade da mesma pessoa ou empresa. A questão da previdência permitiria um cidadão brasileiro, por exemplo, a unificar o dinheiro que contribuiu para a previdência no Brasil e na Austrália. Nesta conversa com a SBS em português, o embaixador Saboia falou sobre as oportunidades que o governo brasileiro enxerga para o comércio bilateral entre brasileiros e australianos, em especial na questão da energia limpa. Ele também fala da importância dos países que formam a ASEAN, a Associação dos Países do Sudeste Asiático, na economia internacional de hoje, inclusive na brasileira. E se aprofunda nas estratégias do governo brasileiro para esta parte do mundo. Entre dezembro de 2023 e novembro de 2024, o Brasil ocupa a presidência do G20, o bloco das 20 maiores economias do planeta, e nesta posição tem como prioridade o combate à fome, à pobreza e à questão climática, questões centrais para muitos desses países. O embaixador Eduardo Paes Saboia entende que a próxima reunião do G20 deve reunir novamente o presidente Lula e o premier Antônio Albanese em novembro, em São Paulo. Há uma oportunidade para avançar as questões entre os dois países.
Olha, eu acho que o G20, a reunião do G20 em novembro, será uma outra ocasião para eles se encontrarem. Imagino que o primeiro-ministro irá ao Brasil para a reunião. O que eu acho que nós precisamos fazer é o seguinte, aproveitar essa boa onda para avançar em questões concretas que têm um efeito catalisador da relação. Veja só, um acordo de bitributação, para evitar a bitributação. Isso é uma coisa, parece uma coisa técnica, mas isso tem um impacto. Temos investimentos brasileiros na Austrália e australianos no Brasil. Não faz sentido que as empresas que estão investindo, investir é uma coisa difícil, qualquer que seja o país, exige na trabalho. Então, que você penalize por questões tributárias. Então, tem que avançar. Eu acho que isso é uma coisa fundamental. Temos questões. Se a gente tem 50 mil brasileiros aqui, trabalhando, vivendo, a gente precisa ter um acordo de previdenciário que possibilite você trazer, né, aquilo que você aportou para a sua previdência de um lado para o outro. Então, são coisas que, hoje em dia, países que têm boas relações têm que fazer. Então, temos que avançar. Dá trabalho? Dá. A gente tem pouca gente para fazer? Temos pouca gente. A Austrália também tem, mas a gente tem que priorizar.
Segundo o representante do governo brasileiro, brasileiros e australianos têm oportunidades a serem exploradas mutualmente na agricultura e energias renováveis, como hidrogênio de baixa emissão.
Olha, o Brasil é uma potência de agricultura, assim como a Austrália, é uma potência de energia renovável. Hoje você tem um conceito de nearshoring, né, que é você trazer as cadeias produtivas para mais perto de, sei lá, dos centros consumidores, ou você ter friendshoring, você trazer o investimento para perto de... Você reorganizar um pouco as cadeias de produção em função de problemas geopolíticos, etc. Eu acho que o Brasil, você pode trazer, tem um conceito de power shoring. O Brasil é uma potência de renovável. É um país que está situado numa região de paz, integrada com seus vizinhos, e, portanto, tem condições de atrair, de compartilhar e de trabalhar junto com a Austrália, com outros países, no desenvolvimento de tecnologias renováveis, no desenvolvimento do hidrogênio de baixa emissão. E a Austrália também está trilhando esse caminho.
O embaixador Eduardo Saboia esteve na Austrália na semana em que o país foi a sede de uma cúpula internacional do país junto da Associação dos Países do Sudeste Asiático, a ASEAN. A conferência de 3 dias em Melbourne teve por objetivo estreitar os laços da Austrália com os países da região do Pacífico, que é um dos objetivos da política externa do governo Anthony Albanese. A ASEAN é composta por 10 nações: Brunei, Camboja, Indonésia, Laos, Malásia, Mianmar, Filipinas, Singapura, Tailândia e Vietnã. Em sua maioria, países que passaram por um grande processo de industrialização nas últimas décadas e que, em bloco, mantêm uma grande fatia do comércio internacional. Em 2022, o comércio bilateral entre a Austrália e os países do bloco movimentou 289,7 bilhões de dólares australianos, mais do que a relação bilateral do país com os Estados Unidos ou com o Japão. A ASEAN também é um parceiro comercial importante para o Brasil. Segundo o embaixador, os países do bloco em conjunto formam o terceiro maior parceiro comercial do país.
Dois países que estão olhando para a região da Ásia-Pacífico, a Austrália, porque já está na região, e o Brasil porque vê aqui na região, o que outros países também veem, os países da ASEAN já são, em conjunto, o terceiro maior parceiro comercial do Brasil. Identificamos também o sul da Ásia, na Índia, também um grande parceiro. Temos parcerias tradicionais com o Japão, aliás, onde também há um enorme contingente de brasileiros. A Coreia é um país que tem também muitos investimentos no Brasil. Se você pegar, por exemplo, nosso comércio com países da ASEAN, você pega o nosso comércio com o Vietnã, nosso comércio com a Tailândia, nosso comércio com Singapura, já é maior do que o nosso comércio com países de tradicionais, grandes economias como a Alemanha, Reino Unido. Os países da ASEAN tem já um comércio maior, por exemplo, com o nosso comércio com 5 países do G7. Então, estamos falando de uma zona de crescimento e também um ator político. Por quê? Hoje a gente assiste uma transformação internacional que uma tendência à formação de 2 polos. E há uma degradação do sistema multilateral, das regras, das organizações internacionais, do OMC. Olha, o Brasil não tem interesse nisso. O Brasil não tem interesse nisso, a Austrália também não tem, a ASEAN também não tem. Então nós não queremos ver, são polos de poder e de econômicos que não querem ver o circo pegar fogo. Então a gente tem que trabalhar juntos, tem que promover conhecimento mútuo, aproveitar oportunidades, países que têm muita inovação, o Brasil também, vamos ver como é que nós podemos trabalhar para melhorar, tornar nossas economias, a economia brasileira mais competitiva, trazer inovação para o Brasil e também levar ao mundo aquilo que nós temos de inovador.
Uma das prioridades geopolíticas do governo Lula é o desenvolvimento dos chamados BRICS, o bloco de países liderados por Brasil, Rússia, Índia e China, para desenvolvimento conjunto. A Austrália hoje aposta cada vez mais na aproximação com o chamado Ocidente Desenvolvido, que inclusive gerou nova aliança militar, o AUKUS, entre Austrália, Reino Unido e Estados Unidos. Perguntamos ao embaixador Saboia se essa diferença de prioridades pode gerar conflitos.
Eu acho que a Austrália está em busca dos seus interesses, e o Brasil também. O BRICS é uma plataforma importante. Foi importante, depois da crise financeira de 2008, foi com os BRICS que foi possível montar um pacote de ajuda de US$1 trilhão que ajudou a levantar a economia internacional. Então temos que agradecer isso, temos que agradecer também o fato da China ter demonstrado resiliente durante a crise de 2008. Hoje o BRICS não é de longe de ser algo que pretende antagonizar o que alguns chamam de Ocidente coletivo, nós, que é uma força que defende uma transformação, que dê aos países emergentes mais voz em organismos internacionais, enfim, nas questões internacionais. Eu acho que existem vários tabuleiros em que o Brasil atua. Nós atuamos no tabuleiro da integração latino-americana, que para nós é fundamental. Temos 10 vizinhos, nos entendemos bem com os 10 vizinhos, não temos problemas de fronteira. Temos problemas, porque todo mundo tem. Mas aí você tem uma área de um tabuleiro fundamental para a gente. Temos ótimas relações com países desenvolvidos, países. O presidente Lula foi ao G7 na reunião de Hiroshima. E temos, então, negociações em curso fundamentais, e a gente não tem como não ter. Porque o Brasil é um país plural, o Brasil é um país democrático, plural. A sociedade brasileira tem uma cara, em muitos aspectos, parecida com a da Austrália. Temos convergência em temas como direitos humanos, LGBT, racismo, gênero. O Brasil, na sua diversidade, que atua com vários atores. O que nós não queremos é algo que seja excludente, é algo que seja baseado no uso da força, no uso de sanções unilaterais, que nós não apoiamos. O Brasil é um país que valoriza a solução dos problemas pelo engajamento e da diplomacia e soluções pacíficas e pelo direito internacional.
O evento organizado pelo Consulado do Brasil em Sydney, em colaboração com a Câmara do Comércio Brasil-Austrália, a ABCC, teve presentes no evento o Cônsul-Geral do Brasil em Sydney, o embaixador Jorge Cadre, e os CEOs da Minerva Foods na Austrália, Ian Mars, e da Volgreen Australia, Thiago Deiro, entre outros. A Minerva Foods é uma empresa brasileira especializada na comercialização de carne bovina. A Volgreen, uma fabricante de ônibus australiana que pertence à brasileira Marco Polo. As duas empresas têm forte presença no mercado australiano. Também esteve presente a CEO da ABCC e cônsul honorária do Brasil em Queensland, Val Noleto, que apresentou seu plano para a Brasil Week 2024, evento da qual é idealizadora e promotora. Bom, se nós ouvimos a entrevista com o embaixador Eduardo Saboia, que falou em cooperação verde entre Brasil e Austrália, há um grupo de acadêmicos brasileiros e australianos da Escola de Ciências Sociais da Universidade de New South Wales que publicou um estudo mapeando essas oportunidades nas esferas climática e energética. Uma dessas pesquisadoras é a brasileira Débora Barros Leal Farias, que conversou com nossa colega Mariana Gotardo. Vamos ouvir.
Brasil e Austrália não têm um histórico de grandes parcerias comerciais. Entre 2010 e 2019, a Austrália exportou para o Brasil bens no valor total de pouco mais de 12 bilhões de dólares, enquanto as exportações brasileiras somaram pouco mais de 4,9 bilhões de dólares, segundo dados da plataforma Comex do Brasil de Comércio Exterior. No que diz respeito a relações comerciais, Brasil e Austrália dependem muito da China. O volume de comércio bilateral entre Brasil e China chegou a 150 bilhões e meio de dólares em 2022. Já o comércio bilateral da Austrália com a China cresceu 6,3% em 2020 e 2021, totalizando 267 bilhões de dólares australianos. Apesar de os dois países terem grandes diferenças e estarem geograficamente muito distantes, um artigo publicado recentemente por três professores e um pesquisador da Escola de Ciências Sociais da UNSW, Universidade de Nova Gales do Sul, em Sydney, defende uma cooperação estreita entre Brasil e Austrália, principalmente nas esferas climática e energética. A brasileira Débora Barros Leal Farias, professora de ciência política da UNSW, é uma das autoras do artigo e é com ela que eu converso agora. Débora, muito obrigada por ter aceitado o convite da SBS em português para conceder essa entrevista mais uma vez aqui para a gente.
Eu que agradeço a oportunidade.
O título do artigo diz que Austrália e Brasil devem aproveitar a oportunidade para uma cooperação verde mais estreita. Por que esse é o momento para que isso aconteça? Tem a ver com as mudanças políticas recentes ocorridas nos dois países?
Olha, Mariana, realmente esse é o ponto que a gente está querendo argumentar, né? Nesse grupo, nós quatro que escrevemos, obviamente eu brasileiro, os outros três colegas, a expertise deles, né, é de política da Austrália, e basicamente o que a gente está argumentando é que, assim, existe agora, como talvez não tenha tido, sei lá, nos últimos 10, 15 anos, um alinhamento, né, uma coisa muito próxima em termos de uma visão de mundo e de uma visão de prioridades de política doméstica nos governos da Austrália e do Brasil, com o Albanese e com o Lula. E o que a gente coloca é que, assim, além dessa questão histórica dos dois países, de repente, sempre falarem de ter um relacionamento melhor, a gente acha que essa é uma oportunidade boa por conta dessa afinidade, de modo geral, desses dois políticos, né, que estão na liderança. Mas o que a gente acha também é que são dois países que sofrem de problemas muito parecidos, né? Inclusive, como você mencionou, essa extrema dependência, o que significa a necessidade de diversificar as exportações e as parcerias saindo da China, né? Assim, independente de ser China, mas é uma questão de você ter uma diversificação de parcerias comerciais, que sempre é uma coisa positiva. E o que a gente está argumentando é que, por conta desse contexto, uma área que a gente acha que tem uma grande oportunidade para essa aproximação é nessa área de, vamos dizer, energia verde, tecnologias verdes, coisas que são realmente positivas do ponto de vista ambiental em relação à industrialização, por exemplo, né? Uma industrialização que seja realmente feita em parceria com o meio ambiente. É o que a gente espera.
No artigo, vocês falam das grandes diferenças entre os dois países, como o fato da Austrália ser considerada desenvolvida, o Brasil estar em desenvolvimento, história, língua, patrimônio cultural, política externa, mas destacam as semelhanças que podem unir, digamos assim, os dois países. No subtítulo do artigo, vocês dizem, inclusive, que a distância não deve ser uma barreira ao reconhecimento ao reforço de interesses partilhados. Quais são essas semelhanças e interesses partilhados?
Olha, eu acho que muita coisa, por exemplo, vamos começar assim, do ponto de vista do México, Brasil e Austrália são federações. Então, significa que o poder tem uma certa distribuição dentro do território, dentro das entidades federadas. Claro, a Austrália é mais descentralizada em termos de federação do que o Brasil, mas já é um ponto que esses dois países têm em comum. E existe uma dinâmica também muito complicada dentro desses dois países, essa tensão de você ter muito da economia ainda dominada, no Brasil, assim, crescendo esse domínio da exportação de produtos primários, de produtos agropecuários, produtos que são commodities, que eles não têm um valor agregado tão grande. Então, isso também é uma dificuldade, porque na hora em que você está precisando muito da agropecuária, ou que você está precisando muito de mineração, desse tipo de coisa, para a sua economia, significa que você não está gerando tanto emprego quanto a industrialização ela tem condição de gerar. E sem contar que a flutuação de preços é muito maior nesses outros setores. Então, você tem esses elementos aí paralelos. E do ponto de vista internacional, são dois países que têm um peso regional muito grande, né, o Brasil dentro da América do Sul, principalmente, a Austrália aqui nessa parte do Sudeste Asiático, mas obviamente muito grande no Pacífico. E são países que muitos classificam como potências médias, né? Eles não são esses países que são os grandes líderes do mundo, mas eles também têm uma certa força regional e eles procuram muito exercer essa força e ganhar força no sistema internacional através de organizações internacionais. O Brasil e a Austrália estão juntos dentro do G20, né? Então, assim, é uma oportunidade também desses países estarem pressionando e, vamos dizer, questionando as grandes potências, principalmente Estados Unidos e China, em relação a certas direções. Então, assim, a gente acredita que existem elementos que convergem, né? Isso, assim, entre vários, né? Como a questão realmente ambiental é outra que a gente coloca, que são dois países que você vê uma certa encruzilhada entre interesses diferentes de, dependendo dos grupos, né? De dizer, temos que ter mais emprego, então tudo vale. Você tem esse debate interno de como e o que priorizar em termos de desenvolvimento, em termos de meio ambiente. Então, basicamente, é um argumento que existem elementos, os países não precisam ser idênticos ou vizinhos para estarem caminhando junto, até porque vale a pena lembrar que a Austrália é muito longe da Grã-Bretanha, mais longe ainda do que o Brasil, e historicamente isso nunca impediu, mesmo depois da Austrália ter independência, que o principal parceiro comercial e o principal parceiro, enfim, político, fosse a Grã-Bretanha, né? Uhum. Então a gente tem que relativizar essa questão da distância como sendo o grande impedimento.
O fato de vocês terem escolhido, terem destacado no artigo uma aproximação das relações entre Brasil e Austrália nas esferas climática e energética tem a ver com os dois países estarem, de certa forma, na mesma página com relação a essas questões?
Exato, exato. Porque ia ser complicado, por exemplo, se... imaginando o governo do Lula e o governo do Scott Morrison, que domesticamente não tinha realmente questão climática ou questão de energias renováveis como prioridade. Fica difícil, independente de ser Austrália, fica difícil quando, né, você não tem essa convergência em termos de prioridades domésticas e de visão do que tem que ser feito em relação à pauta dessa. Mas a partir do momento em que você tem essa convergência, o que a gente está argumentando é que assim, esse é o momento. Ah, esse é um momento, não é nem que seja o único momento, mas esse é um momento bom. Esse é um momento onde deve ter mais oportunidade. Eu acho que na esfera acadêmica, o que cabe, às vezes também a gente dá uma cutucada em quem faz políticas públicas e está colocando na mídia, de estar colocando em pauta certas discussões, de estar criando material, inclusive, né, para estar dizendo, olha... Esse aqui são certos impedimentos, essas áreas aqui são certas áreas que a gente acredita que tem essa capacidade, porque a iniciativa privada ela faz dentro ali do interesse dela, dentro de certas áreas, de setores, mas é óbvio que o poder público, o governo, ele tem uma capacidade de facilitar também, né? De alavancar, de você ter uma facilitação, de você ver, olha, realmente se isso está sendo feito no Brasil, de fato, podia, por exemplo, esse artigo eu mandei para o pessoal que trabalha na Embaixada da Austrália lá no Brasil. Então, não é que a gente está dizendo que por conta disso vai ter uma mudança, mas é importante até também para quem é o funcionário público, o diplomata que seja, dizer, olha, as pessoas estão pressionando, é uma forma de repente de quem está nessa posição pressionar também, dizer, olha, a gente tem que ter mais gente trabalhando com isso, a gente tem que ter mais pesquisa com isso daqui, a gente tem que ter mais incentivo para isso. Então, a gente está tentando colocar essa pauta no debate, né? Colocar essa pauta na agenda, inicialmente com um artigo que é mais simples e tudo, uma coisa que é mais para estar dando panorama geral, mas a nossa ideia é, nesse próximo ano, realmente estar explorando isso mais a fundo, do ponto de vista acadêmico, né? Produzindo artigos científicos e tudo, mas também, possivelmente, tendo essa relação com diplomatas e com outras pessoas que trabalham com políticas públicas para estar mostrando nossos resultados, para estar mostrando o que a gente tem achado, né? Basicamente contribuindo de uma forma concreta para um avançamento desse diálogo.
Um estreitamento nas relações entre Brasil e Austrália e na diplomacia bilateral, no caso do artigo que vocês escreveram, estrategicamente focada no clima, na energia, poderia afetar a dependência comercial dos dois países com a China?
É complicado, né? Porque assim, a China é a China. Então é muito difícil, vamos dizer, de uma forma automática, eu acho que qualquer país hoje em dia realmente se desvencilhar da China. Basta até ver pelos próprios, vamos dizer, o governo do Bolsonaro, o governo do Milei, tudo dois governos que, dois líderes que se colocaram muito anti-China, mas na verdade quando você chega no poder você vê que a questão estrutural da China, nem os Estados Unidos conseguem se desvencilhar da China. Hoje em dia é um país aí de grande liderança. Mas isso não significa que seja absoluto, que seja concreto, né? Então, a ideia realmente, se ninguém estiver tentando e se esforçando para se diversificar, a diversificação fica muito mais difícil. Então, a ideia é de estar criando mais oportunidades para diversificação, tentando diminuir a dependência tão direta. Mas o que a gente argumenta também é que, do ponto de vista internacional, é importante também você ter países como Brasil e Austrália, que podem, vamos dizer, dentro do G20 ou dentro da Organização Mundial do Comércio, está fazendo essas pontes entre meio que esses dois grandes blocos, né, países desenvolvidos, países em desenvolvimento, mas colocando outros cortes e dizer, olha, não é, o mundo não está só dividido entre país desenvolvido e país desenvolvimento, o mundo está dividido entre também quem tem mais poder, quem tem menos poder, e de outros atores poderem também ter mais voz e está participando nesse processo.
Vocês citam no artigo que as empresas australianas já anunciaram potenciais projetos de hidrogênio verde no valor de mais de 10 bilhões de dólares no estado do Ceará e planos para colaboração na energia eólica offshore. No ano passado, a embaixadora da Austrália no Brasil, Sophie Davis, visitou o Ministério da Agricultura, conversou com o ministro Carlos Fávaro sobre uma articulação junto à OMC para redução de tarifas que possibilitem exportações entre os dois países. Havia também uma proposta do ministro de parceria em pesquisas de métrica de mercado de carbono para certificar quanto as florestas podem capturar de carbono, para que haja um padrão entre o máximo de países. Já está acontecendo um movimento no sentido de estreitar as relações diplomáticas entre Brasil e Austrália? Se sim, esse movimento ainda é muito tímido. Qual é a expectativa de que esse movimento cresça?
Olha, eu sou otimista. Eu sou meio poliana, então assim, eu acho que como a gente tem argumentado, inclusive uma das coisas que fomentou a ideia da gente estar pesquisando é exatamente ver que já tem coisas caminhando nesse sentido. Então não é que a gente também está criando isso, mas o que a gente está argumentando é dizendo, olha, já tem muita coisa positiva indo nesse sentido. Esse é o momento também de estar dando mais impulso, né? De estar, no nosso caso, criando mais estudos, você fazendo mais análises, você dizendo, olha, não vamos repetir o erro do passado, que é o erro do passado é o quê? Você vê na história bilateral desses dois países uma série de ondas, onde eles se aproximam, aí depois cai de moda ou alguma coisa acontece dentro do governo e a coisa meio que volta para uma coisa super tímida e vem de novo. Então, são meio que essas ondas. E o que a gente espera é que se consiga, vamos dizer, pelo menos, que é claro, isso é até normal, assim, né, dentro de um certo processo, mas que você consiga levar para um outro patamar, onde mesmo que hajam esses ups and downs, essas subidas e descidas, você esteja fazendo isso num patamar de integração que seja mais denso, que seja mais elevado, que tenha uma sustentabilidade própria, né, que você não fique tão dependente só de repente, uma iniciativa, um setor que acha que está interessante, ou então de um determinado governo, um determinado diplomata que queira levar isso daí. Mais uma vez, a gente não espera que a gente vai estar revolucionando nada, mas o que a gente acha que é importante é que tem que colocar isso em pauta, tem que ter mais atenção e tem que ter essa visualização de ver oportunidades. O Brasil e a Austrália, por exemplo, são grandes parceiros, ou pelo menos assim, parceiros fortes na OMC desde os anos 80, né? Desde que a OMC foi criada, ainda na época do GATT e tudo, já tinha, porque são dois países que são grandes agroexportadores e eles sofrem do mesmo problema, que é o protecionismo da maioria dos outros, principalmente dos outros países que são desenvolvidos, né? Então, essa coalizão do grupo de Cairns, ela é muito forte em termos do Brasil e da Austrália, que eles estão juntos já faz bastante tempo. Então, é uma oportunidade, mas o que a gente advoga é de dizer, olha, não é só uma oportunidade que tem em relação à agricultura, mas isso é percebido de uma forma mais ampla. Existem outros pontos em comum, que é o que a gente está tentando pesquisar para poder ter ainda mais dados e ter mais, vamos dizer, detalhe, né, uma nuance maior desses elementos que fazem parte desse processo, para a gente poder estar colaborando, que esse é um dos papéis da academia, né? Tá poder estar pesquisando e colaborando para esses debates de sociedade que são maiores, inclusive debates que envolvem sociedade civil, envolvem questões democráticas, tem uma série de outros setores que a gente espera que depois a nossa pesquisa possa trazer mais luz, trazer mais substância, trazer mais conhecimento para essas áreas.
Débora, muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer conversar com você.
Eu te agradeço, Mariana. Um abraço a todos.
Thank you. seu império. Que sorrindo de alegrias, oh, chorando desventuras, teu fado, seu império. Quando passo à moraria, em noite de chuva e vento, que é quando a tristeza impera, todo o meu sangue se esfria. Se penso no sofrimento do custódio para ser, todo o meu sangue se esfria. Se penso no sofrimento do custódio para ser. Tendo no peito a fibra da raça sentimental, era por ela mandado, tinha que ir beijar a mão ao fidalgo seu rival. Seus lábios sensuais, um beijo voluptuoso num copo só de acolheu. Por isso ele sofreu mais do que o próprio vimioso. Quando a Severa morreu, e por isso sofreu mais do que o próprio vimioso. Quando a Severa morreu,
estamos nos estúdios da SBS, ouvimos Foi na Velha Mouraria, canção de Alfredo Marceneiro. Essa é das antigas, das músicas de Portugal. E bom, chamamos agora uma música portuguesa porque é hora de falar sobre as eleições de 10 de março em Portugal. Apesar de Luís Montenegro, o líder da Aliança Democrática, ter anunciado a vitória, o líder socialista Pedro Nuno Santos ter dito que seu partido vai agora ser oposição, a votação em Portugal ainda não acabou. Faltam os votos dos portugueses no exterior e o número de cadeiras no parlamento pode mudar, embora ninguém entre os líderes esteja considerando mudança no placar final. Quem conta é o correspondente da SBS em português em Lisboa, Francisco Sena Santos.
É, Fernando, e ouvintes da SBS. Portugal está à espera do resultado da votação dos portugueses pelo mundo para saber o resultado das eleições gerais. De facto, aritmeticamente, para saber qual é a força política vencedora das eleições gerais. Neste momento, contados todos os votos de eleitores portugueses no continente, nos Açores e na Madeira, a coligação de centro-direita, a AD, formada pelo PSD e pelo CDS-PP, está com apenas 50 mil votos e 2 deputados de vantagem sobre o Partido Socialista. Estão apurados 79 deputados para a AD, 77 para o PS. Mas faltam ainda apurar os votos dos portugueses pelo mundo, que elegem 4 deputados, sendo 2 pelo continente europeu, onde é maior o número de eleitores fora de Portugal, e outros dois pelo resto do mundo. Ora, se há dois deputados de diferença entre as duas maiores forças políticas e há quatro deputados ainda por eleger, em teoria, tudo pode acontecer quando na próxima semana, no dia 20, se realizar a contagem dos votos dos portugueses que estão em tantos países pelo mundo, da Austrália ao Zimbábue. Até esta terça-feira, dia 12 de março, a Comissão Nacional de Eleições tinha recebido 212 mil envelopes, cada um deles com um voto lá dentro, voto de portugueses no exterior. Os envelopes continuam fechados até à abertura, em sessão pública, no próximo dia 20. Até lá continuam a ser recebidos envelopes, desde que com carimbo de correio anterior ao dia das eleições, o dia 10 de março. Ora, se até agora já chegaram 212 mil envelopes, quer isto dizer que chegaram 212 mil votos, se a diferença entre as duas maiores forças políticas, os dois rivais, à esquerda e à direita, é de 50 mil votos, aritmeticamente, tudo ainda pode acontecer. Tanto a AD pode ser confirmada como vencedora, como o PS passar para a frente. A tradição, no entanto, sugere que não haverá grandes alterações. O mais frequente, em eleições anteriores, é os quatro deputados pelas comunidades portuguesas no exterior ficarem repartidos dois pelo PS e dois pelo PSD, agora como AD. Mas nas eleições de há dois anos, quando o PS teve maioria absoluta, o PS elegeu três e o PSD apenas um. Se este resultado agora se repetisse, as duas forças políticas ficariam empatadas no Parlamento com 80 deputados cada. Ficaria para saber quem com mais votos neste momento, a AD com 50 mil votos a mais do que o PS. Portanto, por mais uma semana, Portugal está à espera do resultado da votação dos portugueses pelo mundo, designadamente na Austrália, em Timor, no Brasil, nos Estados Unidos, em suma, em todo o mundo onde há portugueses, para saber qual é o resultado final destas eleições gerais antecipadas. Ao todo, há 1,5 milhão de portugueses no exterior que cabem nesta categoria e que poderiam, portanto, ter votado. Julga-se que serão cerca de 300 mil, há que esperar para saber ao certo, 300 mil os que terão votado. Até agora, a maior origem de envelopes com voto é França. Logo a seguir, a Suíça, também o Luxemburgo. O que já se pode concluir do voto em Portugal é que o país passa da bipolarização esquerda-direita dita aqui para uma tripolarização, com a fortíssima erupção do partido Chega, que rompe pela direita da direita, ou direita ultra, alcança 18% dos votos e passa dos 12 deputados que tinha para 48, ou seja, quadruplica o número de deputados. Numa contagem de votos que em Portugal foi renhida, muito renhida, até aos últimos minutos, diria mesmo que até aos últimos segundos da contagem, os dois partidos mais votados ficaram muito aquém da maioria absoluta. A AD, a Aliança Democrática, soma 29,4% dos votos contabilizados em território nacional. E o PS ficou com 28,6%. Menos de um ponto percentual, escassas 8 décimas, a separar as duas maiores forças rivais. Neste aspecto, as sondagens não acertaram em cheio, admitiam, é facto, o empate técnico entre os dois blocos, mas previam, mesmo assim, 3 a 4 pontos de vantagem para a AD. Aliás, ao fecho das urnas, as diferentes projeções apontavam vitória da AD por 3 a 4 pontos percentuais, na prática menos do que um. Acertaram isso sim na escalada do Chega, que é o acontecimento destas eleições. O Chega está a reclamar uma maioria de direita com o PSD, mas a liderança do PSD repete que não faz alianças com um partido que classifica de populista xenófobo. Há uma espécie de cordão sanitário em torno dos 48 deputados do Chega, um partido com a classificação de ultra. O cenário mais provável para a governação em Portugal é a designação de Luís Montenegro, líder do PSD, também da AD, para primeiro-ministro, a chefiar um governo minoritário com o apoio de apenas 30% dos deputados. Obrigado, portanto, a negociar tanto à direita como à esquerda e, provavelmente, um governo de vida curta. Está a falar-se muito de eleições, novas eleições, já dentro de alguns meses, provavelmente quando for a discussão do próximo Orçamento de Estado. O grande derrotado nestas eleições é o Partido Socialista, que cai dos 120 deputados que tinha maioria absoluta, para, neste momento, apenas 77. Perde um terço da bancada. Um dado que está a ser considerado é o facto de os partidos da esquerda próxima do Partido Socialista ter mais deputados do que a direita democrática, esta formada pelo PSD, pelo CDS e pela Iniciativa Liberal, no entanto, sem o Chega. Neste lado da esquerda, o Bloco de Esquerda mantém 5 deputados, PCP e Livre têm 4 cada um, e o PAN, Partido dos Animais e da Natureza, tem uma deputada. À direita, para além dos até agora 79 da AD, há os 8 da Iniciativa Liberal. O Chega, com agora 48 deputados, é o acontecimento destas eleições. Está aberta a discussão sobre se esta grande expressão de um partido de extrema-direita em Portugal resulta do voto de protesto ou se é adesão real às ideias do partido. Há que esperar pelas análises aprofundadas. Para já, Portugal espera o voto dos portugueses pelo mundo para ter o resultado oficial destas eleições. Até pode acontecer que um só voto vindo da Austrália ou de um outro qualquer país do mundo seja decisivo para apurar o vencedor. Seria demasiada igualdade, mas pode acontecer, de facto, que a diferença entre os dois grandes rivais no centro-esquerda e no centro-direita fique reduzida a um só voto. Nunca em Portugal uma eleição foi tão apertada, tão renhida, com tão reduzida diferença no topo. Há que esperar pelo resultado final. Francisco Sena Santos, a SBS, em Portugal.
Muita mudança na política de Portugal, agora com esse novo parlamento, e nós na SBS estamos acompanhando e acompanharemos o restante dos votos e as notícias que chegam da terrinha. Bom, está chegando ao final o programa em português da SBS desta quarta-feira, 13 de março de 2024. Obrigado por sua companhia, a você que está nos ouvindo no dial, enquanto vai buscar as crianças na creche, enquanto está em hora de almoço, está dirigindo. Muito obrigado por sua companhia e a você que acompanha em podcast depois. Todos os programas agora nós publicamos em podcast na sequência que eles vão ao ar. Também muito obrigado por sua audiência. Lembrando que o programa em português ocorre sempre às quartas e domingos neste mesmo horário, mas estamos todos os dias no seu provedor de podcast predileto. Procure lá na SBS Português, no seu provedor preferido. Pode ser o Spotify, pode ser o Amazon, pode ser o da Apple, pode ser muitos outros. E, enfim, também pode acompanhar nossas últimas atualizações no Instagram, no Facebook ou no X. Ainda esta semana nós teremos uma conversa com um dos brasileiros que estava no voo, que teve um problema em Auckland, um voo que ia de Sydney até Auckland, da Latam, vários brasileiros nele. O voo teve uma súbita queda repentina que fez muita gente bater a cabeça no teto, inclusive o brasileiro com quem conversamos. Isso deve estar no nosso site pelas próximas horas e vamos tocar no programa do próximo domingo a entrevista com este brasileiro. É o próximo material que nós estamos trabalhando. Também ficaremos por dentro ainda com as notícias de Portugal, das eleições que chegam, e estamos tentando entender melhor para onde vai o parlamento, em especial agora com a ascensão da direita radical do partido Chega, o fim do duplo partidarismo, da polarização dupla dos dois principais partidos. Enfim, é isso. Teremos muito mais também no site pelos próximos dias. Eu gostaria muito de agradecer vocês que estão nos ouvindo. Voltaremos no próximo fim de semana, provavelmente com Luciana Fáguas, e eu volto no programa da próxima quarta-feira. Um abraço, até lá!
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.